A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Entre as atrações importantes que a nossa FM Assembleia mantém na sua programação, destaco a presença de artistas e intelectuais falando sobre sua vida. No Ceará tem disso, sim. Ontem, como sempre, eu ouvi a nossa emissora. Mais ou menos às 11h30, ouvi o relato do Djaci Oliveira, um artista de alta categoria. Djaci é humorista da maior expressão e atualmente integra o elenco do programa Nas Garras da Patrulha, que garante audiência no Sistema Verdes Mares, Rádio e Televisão. Ele é um veterano, ele é da Fortaleza Antiga. Começou há muitos anos na Ceará Rádio Clube, a querida PR9, que não existe mais, infelizmente. Em seu relato, Djaci fala no programa Divertimentos em Sequência, apresentado na época por Wilson Machado, nos anos 1950. Ele participou desse programa, sendo classificado em primeiro lugar pelo auditório unanimemente e aprovado pelo grande nome do rádio daquele tempo, João Ramos, que dirigia o setor de rádio e teatro da Ceará Rádio Clube. Na época, o Djaci imitava os vários artistas que participavam do elenco dirigido por João, o Cássio Prenove. Certa vez, eu lembro bem, uma das estrelas da novela adoeceu, Maria José Braz, e não teve condições de comparecer, estava rouca. Pois bem, convocado pelo diretor João Ramos, Djaci fez a substituição e os ouvintes nada notaram. Assistiram o capítulo daquele dia e vibravam de emoção com a estrela vivida por Djaci Oliveira. Ele também era atração da Hora da Saudade, apresentada às sextas-feiras por meu pai, na mesma emissora que oferecia quadros e radioteatro, relembrando a Fortaleza na época mais do que antiga, com cenas do passado. O produtor e apresentador Lima Verde contava a partir de pesquisas que fazia nos fins de semana, visitando os fortalezenses mais antigos do que ele. Quem acompanha as atrações da nossa emissora FM Assembleia 96,7 revive nomes e expressão do nosso rádio e televisão, com a diferença de que a FM é bem novinha. Somente tem quase 11 anos que serão completados no próximo mês de novembro, aliás, neste mês de novembro, no dia 11, não é, Ronaldo? Que já está aqui, já estamos nos encaminhando para o dia 11, hoje é o dia 5. Eu aqui diariamente faço minha parte, contando as histórias e histórias dessa minha Fortaleza, que os mais velhos revivem com emoção, tem uns até que choram, enquanto os mais jovens acham ridículo e até engraçado. Para mim, é importante falar na minha cidade, outrora ingênua, pitoresca até, mas sempre presente na memória dos que vivem nela há muitos anos, assim como eu.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Vilma Bentivena. Começou cantando no programa Clube do Papai Noel, de Homero Silva, na Rádio Difusora. Depois passou a atuar em rádio teatro na Tupi, sob direção de Otávio Gabus Mendes.
Sua tristeza ficou do amor que te dei, querido. Desse amor só restou amargura e também uma alma vencida.
Vilmínia, como era chamada carinhosamente pelos fãs, foi a caçula da Caravana da Alegria, que viajou por várias cidades do interior paulista. Atuou já no primeiro dia da TV Tupi, cantando junto com os Garotos Vocalistas. Depois dessa noite memorável, participou de tudo: rádio, televisão e música.
É bom viver quando se tem em paz o coração.
Vilma cantava como ninguém. Sua afinação e sua emoção conquistavam todos os que a ouviam. Fez TV de vanguarda, a TV Tupi, e teledrama Três Leões, na TV Paulista, em papéis célebres, em companhia de atores importantíssimos na época. Vilma foi apresentadora de O Mundo é das Mulheres, ao lado de Hebe Camargo, Lourdes Rocha e Heloísa Mafalda. Mas seu grande sucesso mesmo foi a música. Gravou, entre tantas, o clássico Hino ao Amor.
Se o azul do céu escurecer e a alegria na terra fenecer,
neste domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, a cantora e radioatriz Vilma Bentivena. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, família, seu Iber é muito grande. O dia todo no batente, é com umas crianças, levar pro colégio, voltar a fazer almoço. Querendo dar uma mãozinha, meu radinho, ligo ele, faço tudo mais rápido.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Ah, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 7. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 2 e 7.
Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje percorreremos a rua Leiria de Andrade. Essa rua atravessa os bairros Farias Brito, Monte Castelo e São Gerardo. Tem por patrono Manuel Leiria de Andrade, nascido em Fortaleza aos 21 de março de 1889, filho de Joaquim José de Andrade e Maria Joaquina de Melo Andrade. Optou desde muito jovem pelo trabalho, ministrando aulas a terceiros para atender suas necessidades. Fez os preparatórios no Liceu do Ceará. Fez concurso para a Delegacia do Tesouro Nacional em Fortaleza, classificando-se em primeiro lugar. Bacharelou-se pela Faculdade de Direito do Ceará em 1915. E no ano seguinte foi nomeado para ministrar a cadeira em Enciclopédia Jurídica, da qual foi transferido em 1923 para a de Direito Romano. Foi deputado estadual na legislatura de 1917 e 1920. Secretário do Interior e Justiça no governo Justiniano de Serpa. Foi deputado federal, procurador-geral do Instituto dos Comerciários no Rio de Janeiro. Submeteu-se a concurso para a cadeira de Direito Penal da Faculdade Nacional de Direito, mas faleceu aos 9 de dezembro de 1935, antes da divulgação dos resultados das provas. Até amanhã, um abraço para todos.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Solenidade e premiação do programa Agrinho 2018 será realizada no dia 23 de novembro, a partir das 9 horas, no Centro de Negócios do Sebrae, em Fortaleza, com a participação dos 48 municípios e cerca de 500 convidados.
Entrevista.
Nós vamos conversar sobre esse assunto com a diretora do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Kelly Cláudio. Um bom dia para a senhora.
Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes do programa.
Eu queria pedir à senhora, para que o ouvinte entenda bem, fale sobre o programa Agrinho.
Certo. O programa Agrinho é um programa educativo, que nós trabalhamos com os temas transversais, entre eles meio ambiente, cidadania, saúde, trabalho e consumo e viver bem no semiárido. E todas essas temáticas são trabalhadas com alunos do ensino fundamental, que é do segundo ao nono ano, das escolas públicas da zona rural. O programa Agrinho, como eu falei, é um programa didático. Nós capacitamos os professores e os professores são os multiplicadores na sala de aula. No ano de 2018, nós trabalhamos a temática cidadania. Então, o professor ele faz um projeto didático e trabalha durante todo o período letivo com os alunos diversas temáticas, né? Diversos subtemas que abordam o tema cidadania. Então, eles começam a trabalhar em fevereiro, né, nas escolas, durante todo esse período. Em outubro, eles começam a se preparar para os concursos do programa Agrinho, que são concursos de desenho voltados para os alunos de segundo e terceiro ano, concursos de redações, que aí tem a categoria do quarto e quinto ano, sexto e sétimo ano, oitavo e nono ano. Esses alunos, eles fazem as suas produções artísticas, né, e literárias, enviam para o Senar, e nós temos uma comissão avaliadora que no mês de outubro e novembro vão escolher os melhores desenhos e as melhores redações, tirando do primeiro ao décimo lugar. Além desse concurso, nós temos a experiência pedagógica, que é voltada para os professores. A partir desse projeto didático, eles trabalham com os alunos. Além de envolver os alunos, eles envolvem os pais, a comunidade, e eles também mandam esse projeto didático para avaliação. Também são escolhidos os melhores, do primeiro ao décimo lugar. E essa solenidade de premiação, que será no dia 23 de novembro, no Centro de Negócios do Sebrae, é para premiar os melhores alunos, os melhores trabalhos dos alunos e dos professores envolvidos no programa.
Eu estou vendo aqui a importância do Agrinho. Este ano o tema foi Agrinho sai em defesa da cidadania.
Da cidadania. Um tema bem crucial, né, pelo momento que nós estamos passando, né, esse momento eleitoral. Então, assim, foi a temática cidadania para os alunos trabalhar todos os seus subtemas, né, juntamente com os seus professores, os pais, e fazendo trabalhos belíssimos que envolvam toda a comunidade.
Eu lembrar para os ouvintes a importância dele. Contou com a participação de 1.711 escolas da zona rural, 9.652 professores, 196.987 alunos. E agora, depois que acontece isso, como é que ficam os participantes?
Pronto. Após a solenidade de premiação, que é no dia 23, nós sempre falamos que é a culminância do programa, né? E depois da solenidade, todos esses municípios, as escolas, os professores, os alunos já se preparam para 2019, que nós vamos abordar uma nova temática, que vai ser Agrinho junto com o cooperativismo, né? Nós vamos trabalhar a questão do cooperativismo, do empreendedorismo, essas escolas públicas da zona rural. E 2019 é uma nova temática com esse tema bastante inovador, que é o cooperativismo, que nós vamos trabalhar o Senar junto com a SESCOP para levar essas noções de cooperativismo aos alunos da zona rural.
A Rádio FM Assembleia agradece a senhora Kelly Cláudio pela presença, parabeniza por essa importante iniciativa, esse importante trabalho. Muito obrigado,
hein? Obrigado, nós que agradecemos e contamos sempre com vocês para a divulgação desse importante programa de responsabilidade social do sistema FAEC Senasse Rural.
Pra mudar o rumo dos meninos, pra ter pra onde ir, como chegar, tanta chance pode aparecer. Pra quem quer aprender, quem quer estudar, pai e mãe cuidando de pertinho, do ensino, do estudo, da boa educação, porque quem ama não deixa sozinho. Cobrar e incentivar é nossa obrigação. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção, pra ter orgulho.
este caminho, é preciso tá do lado, dar a mão. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção, pra ter orgulho desse caminho.
Um projeto do movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
Nós estamos recebendo o presidente da Comissão da Pessoa Idosa da OAB Ceará, Dr. Rafael Castelo Branco. Com ele nós vamos falar sobre as causas e efeitos do alcoolismo na terceira idade, mas questionando também sobre a falta de campanhas voltadas para esse público. Doutor Rafael, um bom dia para o senhor, muito obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia.
Bom dia, Narcélio, bom dia aos ouvintes, é sempre um prazer muito grande a gente participar aqui do seu programa.
Doutor Rafael, a OAB Ceará, ela já trata desse assunto, né, com referência à terceira idade?
Isso. Na realidade, a OAB Ceará, ela dispõe de comissões temáticas, né? E uma dessas comissões é a nossa Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa. E ano passado, a gente teve a oportunidade de debater um pouco sobre o trabalho, né? O direito do idoso ao trabalho. E uma das vertentes que a gente sentiu, né, nessa campanha de 2017 foi que justamente esse tema do trabalho e o alcoolismo na terceira idade são temas bem interligados. Muitas vezes a ausência na série de programas de preparação para a aposentadoria e de ressignificação dessa idade, muitas vezes acaba redundando numa situação de alcoolismo, numa situação de depressão.
Agora, doutor Rafael, do site douradosagora.com.br, nós tiramos esse questionamento sob o argumento de que as campanhas contra o alcoolismo só visam o jovem. O senhor é favorável, naturalmente, que também sejam voltados para o idoso. De acordo com o texto, assim como os menores, os maiores de 60 anos deveriam ser proibidos de comprar e consumir álcool. O senhor pensa assim também? Tá.
Não. Nesse ponto, a gente entende que o idoso, na realidade, ele é um ser humano como qualquer outro, né? Então, ele tem o seu discernimento, ele tem as suas experiências e ele tem a concepção dos efeitos que o álcool, que a própria drogadição, podem ter na sua vida, né? A gente acha que não é uma questão de proibir o acesso ao álcool, mas a questão é de orientação, né? De orientação para que o idoso, assim como qualquer outra faixa etária, não seja vencido pelo vício, e vício de qualquer natureza, e não só o álcool, mas vício realmente de qualquer natureza. A gente tem sentido, Narcélio, que na sociedade que nós vivemos, muitas vezes o idoso, principalmente no momento pós-aposentadoria, ele tem encarado dificuldades de inserção na sociedade, né? A gente vive numa lógica que muitas vezes você vale o que você produz, né? Então, se eventualmente nós não tivermos uma preparação para esse momento, uma ressignificação, daí a importância justamente do que a gente bate no protagonismo da pessoa idosa, que ela participe de atividades, que ela possa estar inserida em grupos, justamente para evitar esse tipo de situação.
Agora, doutor, de fato, o Instituto Nacional do Alcoolismo e Abuso do Álcool norte-americano recomenda que não se deve ingerir diariamente mais de uma bebida alcoólica, isso a partir dos 60 anos. Eu não sei, não. A pessoa com 60 anos, ela pensa que pode fazer o que quiser, não, doutor? Eu, pelo menos, penso assim.
Não, com certeza. Como eu digo, o trabalho, realmente, ele tem que seguir uma lógica de orientação. É óbvio que hoje em dia a gente traçar um perfil único de idoso é impossível. Você vê hoje na série que tem idosos com 65, com 70 anos, que tem um fenótipo de saúde bem maior do que jovens de 35 ou de 30, que de repente não tem cuidado com a própria saúde. Então, realmente quando você fala que as consequências, né, vamos dizer, da idade, do processo de envelhecimento, muitas vezes ela pode realmente trazer algumas repercussões, mas que você tem que estar sempre, vamos dizer assim, cuidando da própria saúde, cuidando de si. Quando a gente fala saúde, não só a saúde física, mas também a saúde mental.
Certo. Então, a Comissão da Pessoa Idosa da OAB Ceará se preocupa naturalmente com os idosos e certamente haverá uma forma de evitar que alguns se excedam na bebida, né?
Sem dúvida. A comissão, eu vou até aproveitar, Nacélio, de deixar o nosso contato.
Sim.
Né? Nós temos um contato 3216-3, é o número, é o contato
Eu não peguei bem o número, por favor, repita, doutor.
Pronto, é o 3216-1603. É o número das comissões temáticas da OAB Ceará. A gente funciona em horário comercial, então não só a temática que a gente está abordando hoje, que é justamente o alcoolismo da pessoa idosa, mas também em temáticas afins ao Estatuto, que inclusive faz esse ano de 2018 15 anos, né, os 15 anos do Estatuto. A gente está realmente disponível para conversar com famílias, conversar com idosos acerca dos direitos da pessoa idosa em geral.
Doutor Rafael Castelo Branco, foi um prazer ouvi-lo. Um bom dia para o senhor.
Um bom dia, Nacélio. Muito obrigado.
Direito dos idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato, e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento de segunda a sexta, a partir das 18h50. Resumo do dia.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Todos os dias nós falamos sobre os direitos do consumidor. Hoje, com a ajuda do advogado do PROCON Assembleia, doutor Paulo Martins. Doutor Paulo, bom dia.
Bom dia, Nacélio. Bom dia, ouvintes.
Doutor Paulo, o consumidor é obrigado a contratar o serviço seguro contra perdas e roubos do cartão de crédito?
Não, Nacélio, de forma alguma. Isso é uma prática
venda
comum.
Venda casada, pode ser chamada?
Realmente é uma venda casada. A venda casada é quando você condiciona a compra de um produto ou serviço a uma outra compra, né, de um produto ou serviço.
Sempre tinha um refrigerante que só vendia o refrigerante aqui se comprasse a cerveja dele também, né? Houve um problema, houve uma fiscalização, tudo indica que eles pararam, eu não tenho certeza não. Mas como é que deve proceder o consumidor?
Pronto, primeiramente o consumidor tem que ficar atento a tudo que, a todas as contratações, né? Vai contratar um cartão de crédito. Muitas vezes essa contratação é feita por telefone, a pessoa não recebe os termos do contrato, mas o consumidor deve exigir esses termos, ler com atenção e não é obrigado de forma alguma a contratar qualquer serviço acessório que não seja aquele que ele está buscando.
Doutor Paulo, está se aproximando o mês de dezembro, mês de férias, mês de festas, e é um mês em que aparecem muitos turistas em Fortaleza. Aí tudo aumenta, não só para o turista, mas para nós também, que somos da cidade. Existe, assim, um trabalho do PROCON em relação a esse tipo de exploração dos restaurantes, dos bares, principalmente lá na Praia do Futuro? Existe um trabalho, ou melhor, o PROCON recebe muitas queixas das pessoas?
Recebe. Nessas épocas de alta estação, a gente recebe muitas queixas acerca de aumentos, né? Não existe, assim, na nossa legislação, uma limitação de preços. Isso fica muito a cargo do mercado, né, da oferta e procura, mas quando há uma exacerbação, né, uma coisa demasiada, o PROCON pode intervir, sim, quando achar que uma determinada prática é abusiva.
Vamos lembrar o funcionamento do PROCON.
De 8 às 17 horas, todos os dias de segunda a sexta.
Não para nem na hora do almoço.
Não para. Por sinal, é o momento em que tem a maior demanda de consumidor. Tá.
Doutor Paulo, foi um prazer ouvi-lo. Bom dia.
Prazer, bom dia. Tchau.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Cuidados antes de cancelar um contrato.
Para evitar transtornos ao cancelar um contrato, o consumidor deve tomar algumas precauções. A análise do contrato, especialmente a cláusula que prevê seu cancelamento, é o primeiro passo. Veja em quais situações está prevista a suspensão do serviço contratado e como terá de proceder. Confira de que forma pode ser feito o cancelamento. Se há, por exemplo, multa, descontos, carência. Nos casos em que não se especificar condições para desistência, é aconselhável informar-se com antecedência e solicitar que estas circunstâncias sejam registradas por escrito. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, poderá ser considerada nula a cláusula que estabelecer obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou ao equilíbrio entre as partes. Como regra básica para cancelar um contrato, o consumidor deve fazê-lo preferencialmente por escrito com cópia protocolada. Se optar por telefone, deve anotar data, horário, nome do atendente, número do protocolo de atendimento e solicite que lhe envie um comprovante da rescisão contratual.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos, Minas e Pesca aprovou o projeto de indicação do deputado Anderson Palácio, que dispõe sobre a implementação do serviço integrado de atendimento ao cidadão VaptVupt no município de Crato. Foram aprovados ainda 3 requerimentos do deputado Aldir Mota, que solicita audiência para debater a situação dos pescadores artesanais de água doce no estado. Do deputado Carlos Matos, requer audiência pública para discutir a tributação da atividade do produtor rural e reunião sobre para tratar sobre a crise hídrica do Estado e abastecimento de água nos municípios de Senador Sá e Uruoca. Comissão de Seguridade Social e Saúde também se reuniu e aprovou outros dois requerimentos. Do deputado Renato Roseno, requer audiência pública para debater a regularização de filas de consultas e cirurgias especializadas nos hospitais do Ceará. E o requerimento da deputada Fernanda Pessoa, que dispõe para audiência pública para debater e discutir a judicialização na saúde pública e privada. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
A cultura dos festivais de música teve e tem lugar de destaque na divulgação do trabalho dos nossos artistas. Sons dos Festivais. Quarta, 8 da noite. Sábado, 4 da tarde. Sons dos Festivais com Haroldo Holanda. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, acontece em Fortaleza, no próximo dia 7 de novembro, o primeiro encontro internacional de observatórios, cidades, governança, controle social e gestão pública. O encontro está sendo promovido pela Prefeitura de Fortaleza por meio do Instituto de Planejamento de Fortaleza, IPLANFOR, que abriga o Observatório da Cidade, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o TCE, por intermédio de seu Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública, ministro Plácido Castelo. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. Paulo Alcântara, ele que é o secretário executivo do Instituto Plácido Castelo. Bom dia.
Bom dia. Nós vamos, depois de amanhã, estar realizando esse evento, que é um evento muito interessante, porque vai reunir 15 observatórios, tanto do exterior como de outros estados do país, bem como aqui do nosso estado. Os observatórios, eles são instituições ou organizações tanto do governo quanto da sociedade civil organizada, como da academia, que estudam e analisam políticas públicas, como elas estão sendo aplicadas, aspectos da setores da economia, bem como relações dentro da sociedade. O objetivo dos observatórios é fazer esse estudo e disponibilizar para a população como é que anda aqueles dados daquela aplicação em caso particular.
Qual vai ser a programação?
Programação vai ser durante o dia todo, no dia 7, agora lá no auditório do Pleno do Tribunal, no centro da cidade, e onde a gente terá apresentações, painéis, palestras e um grande fórum de debates para que essas instituições possam conversar, apresentar suas ações e, o mais importante, em que pessoas interessadas da sociedade possam ir, possam conhecer o que fazem os observatórios. Vocês vão ver que são diversas áreas do conhecimento e possam até se estimular para criar observatórios também. Esse é um papel do tribunal, fazer a animação desse processo, estimular o controle social, que é o que realmente faz a diferença no acompanhamento das ações dos governos.
Quem são os convidados que vão ministrar as palestras?
A gente tem convidado da cidade de Medellín, na Colômbia, que vai apresentar sua experiência nessa área de cidade, né? Também o Observatório de Favelas, do Rio de Janeiro, sobre esse tema específico. O Observatório Social do Brasil, que é uma rede nacional de observatórios. O projeto Operação Serenata do Amor, que é um projeto que analisa dados de gastos de parlamentares, de gastos públicos, e apresenta isso tudo para a sociedade em termos de relatório, portais, para as pessoas poderem acompanhar e cobrar.
É aberto ao público. E como é que as pessoas podem fazer para se inscrever?
Aberto ao público no site do tribunal www.tce.ce.gov.br. Você pode encontrar um banner sobre o evento e lá clicando você faz a inscrição. Inclusive tem todas as informações, programação, etc.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Paulo Alcântara, secretário executivo do Instituto Plácio Castelo, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que em parceria com o IPLANFOS está promovendo o primeiro encontro internacional de observatórios, cidades, governança, controle social e gestão pública. Lembrando que o encontro acontece no dia 7 de novembro, próxima quarta-feira agora, né, lá no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no auditório 5 de outubro, na rua Sena Madureira, número 10.1047, no centro de Fortaleza. Marcelo, o governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza inauguram um Centro de Atenção à Saúde do Homem. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a doutora Tânia Coelho, ela que é superintendente da Rede de Unidades da Secretaria da Saúde do Estado. Bom dia, doutora Tânia.
Bom dia a todos os ouvintes. O Centro de Atenção à Saúde do Homem foi inaugurado no dia 1º e realmente começa os atendimentos hoje, dia 5, onde nós vamos ter 3 urologistas prestando atendimento à população. Lembrando que o fluxo de atendimento de marcação é o paciente procura o posto de saúde e os pacientes com suspeita de alguma disfunção urológica, câncer de próstata, eles são encaminhados via central para o atendimento no Centro de Atenção à Saúde do Homem. Além do atendimento médico, nós vamos oferecer atendimento laboratorial com dosagem de PSA, nós vamos ter também ultrassom, nós vamos ter alguns procedimentos urológicos que poderão ser realizados no próprio Centro de Atenção à Saúde do Homem, que fica no Centro de Saúde do Meireles.
O Centro de Saúde do Homem, ele passa a atender pacientes que não têm indicação de tratamento cirúrgico e a encaminhar os serviços terciários, já com exames e avaliação?
Exatamente. Assim, como a gente não tem uma estrutura de cirurgia, aqueles que necessitarem de um serviço mais especializado, mais amplo, a gente vai conseguir encaminhar também via central para serviços especializados. E a intenção é desafogar esses serviços especializados com atendimento que pode ser feito no Centro de Saúde.
E a procura?
A procura, como a gente já falou, a gente já tem a agenda marcada, né? Porque a gente já pegou pacientes que vinham marcados no ambulatório dos postos via central, então a gente já está com a agenda cheia de hoje, mas a gente vai continuar atendendo, é aberto. Nós já temos em média atender 30 pacientes por dia e a gente espera que isso seja um estímulo para a população masculina, né? Que procure mais o atendimento médico para fazer sua prevenção, assim como as mulheres procuram tanto, né? Para fazer sua prevenção, que o homem também faça isso. Esse atendimento não vai ser só no mês de novembro, é um atendimento permanente. E a intenção do governo do Estado do Ceará e Prefeitura é ampliar cada vez mais esse atendimento para que mais homens sejam atendidos.
E a equipe contará com quantos médicos?
Inicialmente nós estamos com 3 urologistas, mas a gente também pretende fazer uma equipe de 4. Lembrando que o atendimento, mesmo com os 3 urologistas, vai ser de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde.
Por ordem de chegada, como é que é o procedimento?
A marcação, como eu já falei, é via central, então vai ser de acordo com a lista da central que é enviada ao Centro de Saúde.
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Tânia Coelho, superintendente da Rede de Unidades da Secretaria da Saúde do Estado, falando que o governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza inauguram um Centro de Atenção à Saúde do Homem. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Escola de Música do Centro Cultural Bom Jardim realizou semana passada um encontro com músicos cearenses que apresentaram aos alunos da instituição suas experiências e levantaram questão sobre a ausência de composições históricas em rádios e da qualidade do atual forró.
Entrevista.
Nós estamos recebendo neste programa a coordenadora da Escola de Música do Centro Cultural do Bom Jardim, Daniela Campelo. Bom dia, Daniela Campelo.
Bom dia, Nathalie. Tudo bem?
Tudo muito bem. É, após essa discussão que vocês tiveram, houve algum encaminhamento?
Oh, na verdade, não é uma discussão. Na verdade, é um diálogo. Onde nós convidamos, né, as pessoas que fazem a história da nossa música, especialmente o pessoal do Ceará, partindo de um projeto muito antigo, mas de muito sucesso, chamado Pessoal do Ceará, que envolveu tanta gente bonita e tanta gente competente, que hoje faz sucesso no Brasil. Nós convidamos também outras pessoas da nova geração, com outras gerações, para falar de música nordestina no geral, né? É, a nossa escola está nesse segundo semestre pesquisando a música nordestina e pesquisando o pessoal do Ceará. Então nós convidamos Manoel Gadelha, Pingo de Fortaleza, Valdones, Adelso Viana, quem mais? Pedro Madeira, que é da Orquestra Nordestina, a Tião Simpatia, Orlângelo Leal, então, enfim, o Centro Cultural recebeu uma constelação de pessoas comprometidas, artistas dedicados a essa bandeira, e depois deles falarem um pouco da sua história de vida, nós fomos dialogar um pouco como é a música nordestina no mercado atual. O que que eles consideram de dificuldades, mas também de potenciais que a gente possa trazer para o aprendizado do nosso aluno, né? Então foi colocado, cada um do seu jeito e também cada um com as suas opiniões, o que que a gente considera ou não nesse sentido, né? Para que ajudasse na pesquisa, não necessariamente um encaminhamento, mas uma contribuição para a pesquisa dos alunos que fazem música nordestina em diversos ritmos, né? E que pesquisa isso tudo. Então a gente partiu daí, desse diálogo, que aliás foi um diálogo muito bom. Nosso teatro lotou, não tinha mais para onde caber. Gente de todas as idades, crianças, jovens, idosos, muitos alunos que passam pela Escola de Música do Centro Cultural Bom Jardim, mas muitos alunos da cidade, músicos. Nós tivemos o Mapurunga, que é coordenador de música dos Cucas, nós tivemos muitos músicos convidados, pessoal do Sindimulce. Então, assim, foi realmente uma tarde de diálogos, onde a gente pudesse achar uma equação e aí, de repente, um fragmento onde a gente pudesse se unir mais, porque o maior objetivo desse diálogo é a gente se reconhecer como artista da cidade. E como é que a gente pode ocupar essa cena? Que muitas vezes é fechada para um nicho só, é fechada para uma determinada idade ou público, mas muitas vezes a gente não sabe nem como chegar nos editais, a gente não sabe como falar, a gente não sabe quem procurar. Então, como nós já estamos chegando no final do semestre, de uma certa forma a responsabilidade nossa preparar essas pessoas para que elas ocupem a cena. Então, ocupar a cena, ela perpassa de um network, ela perpassa pela linha de você se reconhecer e dizer, olha, a gente pode, porque se fulano ali com aquela história de vida pode, a gente também pode. Olhando de frente para todas essas dificuldades, que são muitas, né? As referências são sempre de fora, é o pop rock, é o sertanejo, então a gente tem dificuldade, ao funk, a gente tem dificuldade em reconhecer dentro da nossa música e dentro do nosso dia a dia artistas novos ou contemporâneos que contribuam na nossa cena. E enquanto alunos, a gente tem que entender que nós temos essas referências e que elas são importantes para o mundo. Uma das coisas que surgiu lá que era potencial é que a música nordestina é música reconhecida no mundo inteiro como uma das melhores músicas mais bem construídas e elaboradas do Brasil. Então, por que que a gente não reconhece isso? Então, o nosso diálogo perpassa aí por todas essas coisas, mas entendendo o lado bom e o lado ruim com um único objetivo, o de facilitar a ocupação de cena, especialmente no nosso estado e na nossa cidade.
Daniela Campelo, que está participando deste programa, é coordenadora da Escola de Música do Centro Cultural. Daniela, a Rádio FM Assembleia completa amanhã 11 anos. É o tempo de história da emissora. E nós ocupamos o espaço de toda a programação com um roteiro musical, onde se conta uma pequena história de cada música e anuncia-se os compositores e os intérpretes, e com predominância da música popular brasileira. Nós temos um programa sobre Luiz Gonzaga, revivendo o grande Luiz Lua Gonzaga. Um programa Brasilidade, que fala nos grandes nomes da música popular brasileira. E nós temos também um programa Qual é o Tom do Ceará? Pergunto então a Daniela Campelo, como coordenadora da Escola de Música do Centro Cultural. A Escola de Música, ela, como é que ela pensa estimular as emissoras a darem mais guarida aos compositores cearenses, à música popular cearense, o verdadeiro forró?
A Escola de Música, a gente pensa num processo progressivo, né, de construção de conhecimento, mas de formação humana. A gente compreende que na hora que o aluno que está na nossa escola, aprendendo muitas vezes o seu primeiro instrumento, porque a gente recebe alunos de todas as idades, jovens, idosos, pessoas que nunca tiveram contato com a música, pessoas que já estão no nível mais ou menos de formação, né, que a gente chama de nível médio, mas pessoas que também já tocam na cidade, por exemplo. Então a gente recebe todos, o nosso público é muito misto. Então a gente tem uma linha de formação onde a gente contempla todas as idades. Mas o nosso eixo formativo, ele é o eixo que perpassa pelo diálogo, pela reflexão, pela vivência e pela ação. É um eixo metodológico partindo do método da educação biocêntrica criado por uma cearense chamada por Ruth Cavalcante. A gente pega esse método, traz para a formação dos métodos musicais, mas sempre pensando que o indivíduo, que o ser humano, ele está para além de qualquer conhecimento técnico. Então, para isso, a gente pensa que é preciso fortalecer a identidade, favorecer o vínculo entre eles e com o professor, mas principalmente favorecer o desenvolvimento desse ser humano, que precisa refletir quem ele é, refletir o que ele pode, para aí sim ele agir. E o que é essa ação, Daniela? Ele construir. E o construir, ele perpassa por toda a obra autoral que surge dele, que surge do coletivo, como, por exemplo, nós temos dois coletivos em andamento que participaram de um edital que se chama Pauta para o Café, que é um grupo de pop rock que usa elementos nordestinos da Grande Portugal, um grupo muito jovem, mas com uma musicalidade muito grande. E nós temos um outro grupo chamado Caixeiros Viajantes. Nós temos dois tutores especiais, o Carlos Henrique, que tem vivência na música brasileira e na música nordestina. Nós temos o Capatal, que é um dos grandes nomes da música cearense, que quando a gente fala de estender a música cearense, ele já está lá na frente, porque ele é um dos nossos músicos, por exemplo, que há 10 anos atrás viajou o mundo levando música nordestina para dentro do rock. Então, o que é que isso tem a ver com música autoral? É preciso dar a esses laboratórios, por exemplo, a oportunidade de pesquisar. Então, eles participaram de um edital, onde ele tem esses tutores que facilitam e o orientam na tutoria de pesquisa para que no final do ano eles tenham obras autorais muito mais refinadas. Nós temos dentro do nosso desenvolvimento, do nosso curso, um curso chamado Prática de Conjunto, onde os nossos alunos que já são nível médio para alto, né, de música, que estão pesquisando a música autoral, por exemplo, sábado que vem, pela manhã, aliás, no início da tarde, de 13 às 16, no CCBJ, nós temos um masterclass com Mimi Rocha sobre composição, justamente para facilitar a linguagem dos que compõem e dos que ainda não compõem, mas precisa desenvolver o hábito de pesquisar. A gente tem que entender que nós, indivíduos que reflexivos, que dialogamos, nós artistas, ou simplesmente nós amantes da música, precisamos criar outras possibilidades para a Rádio Assembleia, para a Rádio FM 93, para a Rádio FM Universitária, entendendo que cada uma tem um nicho comercial, mas de chegar lá com uma obra refinada e dizer, está aqui a composição do nosso coletivo. Nós construímos a partir do estudo, a partir de uma história, e ele tem consistência, ele tem personalidade. Porque o mais difícil para o artista, na série, é descobrir a sua personalidade musical. E às vezes a gente passa uma vida inteira buscando essa personalidade, com referências diversas, mas a gente se encontrar nesse processo criativo é realmente a mágica do sucesso. Mas para a gente o que importa não é sucesso. O que importa é o desenvolvimento humano, é a criação, é o suporte, é o coletivo, é você estar amparado aí por um continente informativo e de cuidado. Porque aí sim a gente entende que o artista em formação, os nossos alunos, ou pessoas da comunidade ou da cidade em geral, vão poder contribuir muito mais com a obra e, de repente, aí com a programação. É, você estava me dizendo que a Rádio Amanhã faz 11 anos, o Centro Cultural também tem 11 anos de estrada. Uma estrada que muitas vezes é reconhecida assim, o Centro Cultural, aquele equipamento que está lá na comunidade, que só recebe os pobres, que só recebe isso, que só recebe música de rua, que só recebe rap. Não. O Centro Cultural, ele é um filho do Dragão do Mar, né? A fonte pagadora é Dragão do Mar. E ele é um lugar que agrega pessoas de toda a cidade. Nós temos alunos da Cidade 2000, de Horizonte, da comunidade, que o espaço é da comunidade, do Janguru Sul, da Messejana. Nós temos alunos de todos os lugares. Então, as pessoas estão muito afim de oportunidades.
Daniela Campelo, sem dúvida é um trabalho muito importante que vocês realizam pela verdadeira música popular brasileira. Nós estamos lhe agradecendo pela presença na Rádio FM Assembleia. E mande suas notícias para nós aqui, por favor.
Primeiro eu queria mandar um abraço para vocês, dizer que essa rádio realmente faz a diferença nas nossas programações. Eu escuto rádio, sou ainda daquelas que vou no carro ouvindo rádio para o trabalho, adoro rádio, já trabalhei em rádio muito tempo e eu acho uma das linguagens e das ferramentas mais fáceis de se chegar em todos os lugares, né? Assim, hoje nós temos a internet que auxilia isso, mas eu acho que o rádio tem uma magia muito incrível, sou completamente apaixonada por rádio. Parabéns à Rádio Assembleia, parabéns a toda a equipe, nós estamos à disposição para receber vocês, para ir aí, de repente, qualquer dia marcar, de tocar com a nossa galera, levar os nossos professores, falar um pouco da gente, e quero convidar todos os seus ouvintes para que nessa semana, sábado agora, dia 10, pela manhã, nós vamos receber Marta Carvalho, que é professora da Escola de Música Marta Carvalho, foi uma grande professora do Conservatório de Música, professora de canto formada pela UES, uma das nossas tutoras no que a gente fala de voz, é ela que vai nos orientar nesse último mês, já que a gente passou esses 6 meses estudando. E pela parte da tarde, nós vamos ter o Mimi Rocha dando um masterclass de composição. Durante a semana que se segue, dia 14 e 15, vamos ter o Viradão do CCBJ, onde a gente vai ter toda uma programação criada e com a participação de todos os nossos alunos, de todas as escolas, de dança, de teatro, de música. E dentro dessa programação, na área musical, nós vamos ter o Jones Cabó. Ele vai dar um masterclass sobre produção musical. O que é que precisa acontecer antes, durante e depois para que um artista faça um show com segurança. O Jones, ele é produtor técnico do Fagner, um cearense maravilhoso, cheio de conteúdo, que vai passar essa tarde com a gente. Então, fica à vontade para ir lá, de repente, fazer uma cobertura, participar, você, sua equipe, seus ouvintes. No CCBJ, a gente costuma dizer que nós somos pobres, mas a gente é muito amoroso. Então, fiquem à vontade, tá bom? Um beijo grande e eu estou à sua disposição em nome da nossa escola.
Daniela Campelo, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia e um bom trabalho para você. O repórter Silvio Augusto. Silvio,
Nassalio, o maior festival de teatro de bonés do Brasil e um dos mais importantes do planeta, iniciou a sua turnê 2018 com apresentações aqui em Fortaleza. Vai de hoje, dia 5, até o dia 11, no Teatro José de Alencar e também no Centro Dragão do Mar. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com Carlos Mamberti, ele que é o produtor do Festival SESI Bonecos do Mundo. Bom dia.
Olá, bom dia a todos. É um prazer estar de volta aqui a Fortaleza. SESI Bonecos do Mundo, com uma programação muito extensa para trazer várias técnicas da arte dos bonecos. A gente começa hoje com a programação às 20 horas no Teatro José de Alencar, com o espetáculo Alice Live, do Grupo Giramundo, com a participação especial do Patufu. A nossa querida Fernanda Takai, ela faz a própria Alice. Os ingressos são todos de graças do festival. Então, no Teatro José de Alencar, a gente tem programação hoje. Amanhã a gente tem o espetáculo Aladim, do grupo da República Tcheca. E na quarta-feira a gente tem o espetáculo do Jordi Bertrand, da Espanha. Todos os espetáculos começam às 20 horas, mas a retirada dos ingressos é lá no Teatro José de Alencar, a partir do meio-dia, e cada pessoa pode retirar 2 ingressos.
No Centro Dragão do Mar?
Ah, no Centro Dragão do Mar vai ser o encontro geral da programação como um todo. Então a gente começa sempre às 4 horas da tarde, no sábado e no domingo, com a abertura das Torres Andantes do Grupo Giramundo. A partir daí, a gente tem a exposição dos mestres mamulengueiros, a gente tem o palco 1, o palco 2, uma programação muito variada de técnicas e de espetáculos. São 8 países e mais 8 estados brasileiros.
Então, acontece a etapa agora no Ceará, em Fortaleza, e a outra em João Pessoa.
Isso, semana que vem a gente está indo para João Pessoa e a partir do dia 12 começa toda a programação em João Pessoa. SESI Bonecos do Mundo, ele existe desde 2004 e mais de 2 milhões e 400 mil pessoas já assistiram os espetáculos que acontecem dentro desse festival maravilhoso.
Muito obrigado. Conversamos com Carlos Mamberti, produtor do Festival SESI Bonecos do Mundo, que inicia hoje, dia 5, vai até o dia 11 aqui em Fortaleza. Lembrando que participam companhias dos Estados Unidos, Rússia, República Tcheca, Espanha, Argentina, Itália, Chile, Peru e Brasil, né, que está representado por companhias de 8 estados, como ele já falou. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar, atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Ceará, em parceria com a mesa diretora da casa, abre hoje aqui na Assembleia Legislativa a Semana do Servidor 2018, que no hall de entrada do plenário 13 de maio, com presença do presidente da casa, deputado Zezinho Albuquerque, e do presidente da SAS, Luiz Edson Corrêa. Mas estamos aqui com a Jaqueline Assunção, que é uma das coordenadoras de um dos projetos que a SAS oferece para os seus associados, né, para os servidores da casa, também participa da feira, vai falar desse importante feira que acontece todo ano. Bom dia, Jaqueline.
Bom dia a todos os servidores. Como todos os anos, a SAUS está promovendo a Semana do Servidor, que sempre acontece com muitos destaques, muita arte e cultura. Nós estamos continuando com a feira, né, de artesanato, que funcionará aqui onde era o antigo auditório, e também a SAUS está estreando com a Expo SAUS, com o Miro Ribeiro, que é o que é o facilitador, né, desse projeto, que faz parte do projeto Entre Artes, a SALSE, que tem vários projetos e oficinas a oferecer. Também nós temos o Casulo aqui com o turismo e o pedal, a SALSE, que logo mais estará aqui com a bicicleta fazendo as inscrições. E não podemos esquecer da biblioterapia, que acontecerá dia 7 às 11 horas, com o tema O Poder Terapêutico da Dança. E também com o sarau, com o facilitador e o nosso poeta Pio Barbosa. Assim como Alexandre Diógenes com o pedal a SALSE, como todos os anos, e o nosso turismo social da SALSE. E é isso aí, gente. Não percam, porque esse ano o almoço vai estar mais delicioso. Estamos aqui com as coordenadoras, Naí e Erlúcia, que tem todo o carinho, que estão aqui desde ontem, arrumando todo o espaço para a gente poder desfrutar. Muito obrigada.
Jaqueline, a feirinha é aberta ao público?
Olha, a Casa do Povo é aberta ao público. E o nosso presidente Luiz Edson Correia Salles faz questão de abrir para toda a sociedade, a comunidade e o entorno.
Então, muito obrigado. Conversamos com Jaqueline Assunção, ela que é coordenadora do projeto em artes, né, da Assembleia Legislativa, mais um, e da biblioterapia, né, projeto de biblioterapia que a SALSE oferece para o servidor da casa. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, entrevista com a coordenadora da Escola de Música do Centro Cultural Bom Jardim, Daniela Campelo. Minha Rua tem História, com pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia. Direitos do Consumidor, com advogado do PROCON Assembleia, Dr. Paulo Martins. Esteve no programa também a diretora técnica do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Kelly Cláudio. Direitos à Terceira Idade, com o presidente da Comissão da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil, Rafael Castelo Branco. O repórter Silva Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou Paulo Alcântara, secretário executivo do Instituto Plácido Castelo. Doutora Tânia Coelho também participou, ela é do Centro de Atenção à Saúde do Homem. Outro entrevistado, Carlos Manberti, produtor do Festival SESI Bonecos do Mundo. E há pouco falou com Jaqueline Assunção sobre a Semana do Servidor, promovida pela SALSE e Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Ceará. Um bom dia para todos. Nós voltaremos amanhã. Agradecer naturalmente a audiência de todos vocês. Voltando amanhã às 7h30, depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.